A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa do Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o desembargador Marcelo Gobo Daladea. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante: como que funciona a investigação criminal no ambiente digital. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o desembargador Marcelo. Boa tarde, desembargador.
Boa tarde, tudo bem, Jéssica?
Tudo bem, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagina.
E, desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os principais tipos de crimes cometidos pela internet ou com o auxílio dela? E o que significa a gente falar em crimes nesse ambiente digital?
Bom, Jéssica, desde 95, 96, o Brasil entrou na era da internet. Daquela data em diante, nós já começamos a ter crimes digitais.
Uhum.
Então, é assim, vamos dar um exemplo. Injúria, calúnia e difamação. Antigamente, você fazia por jornal, mandava bilhetinho, falava para a vizinha.
Sim.
Agora, você bota no Facebook, tá? Manda no WhatsApp. É basicamente isso. É um meio de você cometer determinados delitos. Furto. Antigamente, você batia carteira. Hoje, você entra na conta bancária do cidadão. Estelionato. Antigamente, você falsificava uma certidão. Hoje, você falsifica um perfil que é capaz de gerar um estelionato. E por aí vai.
Uhum. E, desembargador, dá pra gente dizer para os nossos ouvintes que o número desses crimes e que envolvem o meio digital, esses crimes virtuais, eles têm aumentado e por quais motivos?
Ah, vertiginosamente. Pensa bem, Jéssica. O Brasil tem mais celulares que pessoas. Sabe, tem mais linha de celular no país do que pessoas.
Né?
Num ambiente desse, num mundo desse, obviamente o número de crimes vai aumentar. Dois, antigamente você tinha acesso à internet. Antigamente é coisa de 5, 10 anos atrás, não mais que isso. O acesso à internet era feito por computadores, que normalmente não eram móveis. Hoje você faz um celular, qualquer um dos três que você tenha, sabe? Então esse número aumenta exponencialmente por causa disso.
Interessante. E, desembargador, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as maiores dificuldades do sistema de justiça quando a gente fala na investigação desses crimes. O que é mais difícil?
Prova. O grande problema desses crimes é que normalmente eles não ocorrem na chamada rede aberta da internet, né? Eles ocorrem via de regra na Deep Web, que é uma área que as pessoas não têm nome, nem voz, nem face. Então, elas podem fazer, ou pelo menos acham que podem fazer, o que elas bem entenderem. Então, você tem, por exemplo, na Deep Web, desde pedofilia até comércio de escravos. Você tem de tudo ali. Existem mecanismos, por exemplo, existe um mecanismo chamado Tor, que é um acrônimo para The Onion Router. É roteador da cebola. Cebola por quê? Porque ela cria uma série de camadas de proteção. Então você entra aqui no Brasil e você aparece para qualquer pessoa no Azerbaijão, no Afeganistão, no Burundi. Quer dizer, você não consegue saber onde a pessoa está, ou pelo menos é muito mais difícil de você conseguir saber. E Tor, em alemão, significa portal. Então a maioria dos crimes, como pedofilia, por exemplo, é praticado ali. Terrorismo é praticado ali. E o outro lado dessa história são os comunicadores. WhatsApp, Telegram, que também servem muito para esse tipo de crime. E tanto o WhatsApp e, em especial, o Telegram são criptografados de ponta a ponta. Dificilmente você consiga quebrar a criptografia. Às vezes os juízes determinam no que o WhatsApp forneça o IP. Nem o WhatsApp tem como fazer isso. O Telegram é tão fechado que o governo russo baniu o Telegram do território russo porque ninguém conseguia entrar no Telegram. Com um detalhe interessante, o Telegram foi criado por russos.
Que interessante, desembargador. E, desembargador, para os nossos ouvintes entenderem melhor como é que funciona toda essa parte de investigação desses crimes, explica para a gente quais são os órgãos que atuam nesse processo, nessa investigação criminal.
A todos os órgãos policiais e o Ministério Público. Então, por exemplo, no Paraná nós temos a Cybercrime, o doutor Demetrios, que é o delegado titular, é um craque no assunto, considerado um dos caras que mais conhece na área de investigação criminal em ambiente digital hoje do país, é o Demetrios. A contra-inteligência da Polícia Federal também trabalha muito com isso, a BIM também trabalha muito com isso, a própria Polícia Militar tem meios para fazer isso, enfim, os meios de investigação hoje estão conseguindo fazer esse tipo de rastreamento. Um exemplo de rastreamento que foi feito pela Polícia Federal é a Lava Jato. A Lava Jato operou muito nessa área dos crimes financeiros, que também é um crime que se pratica muito via internet.
Desembargador, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes também que, de modo geral, a internet facilita esses crimes e dificulta a investigação?
Com certeza, com certeza. Antigamente, quando eu era menino, lá em Ponta Grossa, mais de meio século, eu me lembro que bandido sempre tinha máscara. Tá? Hoje bandido não precisa ter máscara, só precisa ter um celular.
Bem complicado, né? É. E, desembargador, conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Acho que é uma questão que sempre gera dúvida quando a gente fala nesses crimes digitais, em todos esses crimes cometidos no ambiente da internet. Como é que o judiciário lida com a questão das fronteiras? O que é feito quando o crime é cometido por alguém que está em outro país, com leis completamente diferentes? Como é que isso funciona daí?
E isso é um problema que, na verdade, o Código Penal é que resolve. Existe um artigo, o artigo 7º do Código Penal, que fala sobre a extraterritorialidade da lei penal. Então, assim, é possível que um crime praticado no estrangeiro, por estrangeiro, seja punido no Brasil. Então, existem mecanismos jurídicos para que isso ocorra. Mas, veja bem, existem dois tipos de extraterritorialidade, que é um nome chato, mas é um nome técnico que se usa. A condicionada e a incondicionada. A incondicionada é aquela que o cara cometeu o crime, esteja onde estiver, ele pode ser punido no Brasil. Exemplo, genocídio. É um exemplo para o crime transnacional, dessa territorialidade incondicionada. Agora, tem crimes que são condicionados. Por exemplo, se for punível no Brasil, mas não for no país onde for praticado, não tem essa territorialidade. Eu vou dar um exemplo assim, que eu vivenciei muito em Foz do Iguaçu, onde fui juiz durante muitos anos. O lança-perfume é crime do Brasil, mas não é na Argentina. Então, se um brasileiro for na Argentina e usar lança-perfume, não é crime. Por quê? E nem pode ser punido no Brasil. Por quê? Porque tem que ser punível nos dois pontos, nos dois países, para que a lei brasileira possa alcançar. Então, a mesma coisa no meio digital. Existem países, por exemplo, que não existem crimes contra a honra como nós entendemos aqui. É só no cível. Então, o cara pode cometer um crime contra a honra lá e não ser punido aqui.
E, desembargador, a justiça brasileira, ela atua em algumas situações em conjunto com a justiça de outros países?
Várias, várias. Por exemplo, um exemplo clássico é a pedofilia e lavagem de dinheiro. Clássico. Clássico. O Brasil, inclusive, fez uma operação grande, até me chamou a atenção, eu acho que dois meses atrás, onde prendeu mais de 200 pedófilos no país inteiro. Esses dados foram fornecidos por vários países. Vários países estão interligados. Existe um protocolo internacional de combate à pedofilia, que é uma praga na internet. Isso é uma praga dentro da internet. Terrorismo também. Existem esses dados. Por exemplo, pouco antes das Olimpíadas, um grupo de brasileiros foi preso por terrorismo e foram usados dados internacionais nisso. Então, existe sim. Existem vários protocolos internacionais em que o Brasil é signatário e investiga, prende e pune.
Às vezes a gente escuta dizer que, infelizmente, os criminosos estão um pouquinho à frente da justiça quando se trata dessa questão dos crimes digitais. Isso é verdade, desembargador?
É. Eu sempre digo o seguinte: o criminoso tem um celular e a gente não sabe nem o número dele.
Complicado.
Isso é uma realidade hoje. Hoje em dia, os meios de prática de delito no ambiente digital são tão variados e de tantas ordens diferentes, que sempre o Estado, Polícia, Judiciário, Ministério Público, o Estado como um todo, está sempre um passo atrás. Isso é inegável. Mas é assim, a gente sempre chega lá.
Que bom, né? E, desembargador, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como que funciona a questão da identificação do autor de um crime cometido pela internet. Isso eu acho que é algo que também gera muita dúvida, se o criminoso ele consegue se esconder da justiça nesse ambiente digital. E como o pessoal dizia até um tempo atrás, que a internet é uma terra de ninguém, né? Que você faz as coisas escondido.
Eu costumo dizer para os meus alunos que, assim, se quer falar mal de alguém, mande um bilhete, não mande o WhatsApp, porque você vai ser punido. Existem três tipos de identificação na internet, na verdade. Existe o da máquina, existe o seu e existe aonde você está. Então você tem o IP, que é Internet Protocol, que é o endereço onde você está. Existe o MAC, que é uma espécie de MAC. MAC é. Mídia. Poxa, esqueci o que significa.
Não tem
problema.
Significa
a sigla. Mas ela está nos computadores e e-mail estão nos celulares.
Uhum.
Isso é a impressão digital da máquina. Isso é impressão digital da máquina. E aí tem os logins, tem os logs, quer dizer, aonde você passou, aonde a tua máquina passou. Então, se você conseguir o IP, você vai conseguir um MAC e vai conseguir os logs. É por isso que muitas vezes as pessoas... Pedofilia é um exemplo clássico para esse tipo de coisa. As pessoas imaginam que elas são, assim, absolutamente...
Anônimas.
Anônimas. Não são. Não são. Não são. Não são mesmo. E por isso que os pedófilos caem sempre. Até em Curitiba, ontem, um pedófilo foi preso.
Uhum.
Tá, isso me chama a atenção, porque essas são investigações típicas de ambiente digital.
Uhum.
Tá, então, é difícil, não dá. Essa história de ninguém sabe quem eu sou, esqueça. Um dia sabe.
Interessante. Pelo que eu consegui entender, desembargador, que o senhor explicou para os nossos ouvintes, os bandidos que conseguem se safar, esses são esses que dominam muito essa tecnologia, essa questão da Deep Web, né?
Eles são os mais cautelosos, uhum. Na verdade. São aqueles que não se expõem, são aqueles que variam de logs, variam de máquinas, usam o que a gente chama de bombinha, né? Usam um celular e logo em seguida joga fora só o chip, ou joga fora o celular inteiro. Então não é bem assim. Hoje, por exemplo, no mundo, existe uma preocupação imensa com relação ao terrorismo.
Uhum.
Boa parte das alocações e crimes cometidos por terroristas são feitas todas elas, por celular. E dentro da Deep Web. Então, é complicado fazer isso, sabe? Agora, não existe crime impune. Existem crimes que a gente pode não conhecer o criminoso. Mas conhecendo o criminoso, é possível ir atrás das provas.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o desembargador Marcelo Gobo Daladea. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como que funciona a investigação criminal no ambiente digital. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Desembargador, outra questão que gera um pouquinho de dúvida quando a gente fala sobre esse assunto de investigação no ambiente digital é se é difícil conciliar em algumas situações essa eficácia da persecução penal e o direito à privacidade das pessoas. Como que isso funciona na prática?
Eu acho que esse é o grande debate hoje dentro dos direitos fundamentais. Até onde vai a privacidade e até onde vai o poder do Estado investigar. Eu acho que isso hoje é o grande debate. Existe uma obra clássica que todo estudante de direito é obrigado a ler ou ver o filme, que é Night in Nightfall, né, 1984,
uhum.
Em que existia o Brother Ford, né, que era um grande líder mundial, e tinha um dito que era assim: The Brother Ford watching you. O irmão Ford está te observando, está te assistindo, né? Hoje a coisa funciona assim. Eu vou dar um exemplo para você.
Uhum.
Existe provavelmente no seu celular um mecanismo chamado machine learning. Por exemplo, o meu celular, quando eu entro no meu carro, ele já diz como está o trânsito da minha residência até o Tribunal de Justiça e quanto tempo eu vou levar para chegar lá. Em determinados lugares, como o meu carro tem recepção de internet, em determinados shoppings, uhum. O meu celular diz a qual distância está o meu carro e qual é a vaga de estacionamento que o meu carro está. A gente pode achar esses serviços muito bacanas. Eu, particularmente, até acho que ele facilita muita vida, mas isso é uma maneira de como você está sendo vigiado. Isso é uma maneira de como os grandes conglomerados de internet podem saber tudo o que qualquer um faz. E isso desde onde você anda até a música que você escuta. Eu tenho um programinha, uma app no meu celular, que eu digo que não é de Deus, que é o tal do Shazam. Eu gosto muito de música, eu gosto de coisa de gente velha. Sabe? Eu tenho quase 60 anos de idade, eu gosto de rock pesado, carros 4x4 e alta tecnologia.
Então, adoro... Quem não gosta, né, de
mercador? Pois é, eu sempre falo que a geração de vocês está quase igual à minha. Daqui a pouco até se iguala. Eu estou escutando uma música, por exemplo, que eu gosto dessa música, eu ligo o Shazam, ele vai me dizer qual é a música, vai dizer qual é o serviço que eu uso para escutar e vai perguntar se eu quero baixar. Detalhe, todas as músicas parecidas ou daquele músico ou daquele álbum, ele é capaz de me dar. E isso pode ser um troço interessante, mas mostra como você está exposto à tecnologia. Como as pessoas podem saber o que você faz e aonde você está. Até a velocidade que teu carro está andando. Esses dados são dados muito sensíveis. Na Europa, por exemplo, existe uma rule. O sistema normativo europeu, da Comunidade Europeia, tem dois tipos de normas principais. As diretivas e as regras, as rules, que seriam normas gerais. Se uma rule que obrigou... A rule ela entra acima da lei e abaixo da Constituição.
Sim.
Ela obrigou que esses dados sensíveis sejam sempre protegidos. Por isso que o Google foi punido com uma multinha de 1,5 bilhão
Nossa.
De euros, porque ela disponibilizava dados sensíveis como religião, orientação sexual, orientação política, saúde, doenças que a pessoa poderia ter, tá? E disponibilizava essas doenças para os laboratórios. Por exemplo, eu sou diabético. O laboratório me dá um descontão, um remédio que eu uso. Na verdade, ele está me vigiando. Ele está vendo se eu estou usando a mesma dose durante o mesmo tempo. Se eu começar a aumentar a dose, ele sabe que ele tem que aumentar a dose também. Esses dados são sensíveis. Na Europa, isso é proibido. O Brasil não tem uma regulação para isso. Como os Estados Unidos também não tem uma regulação para isso. Na Europa, o que eles chamam de privacy... Né, todos os dados em que sejam dados sensíveis da pessoa e de sua individualidade são protegidos e não são acessíveis aos grandes players da indústria de informática, da indústria eletrônica.
Eu acho sempre interessante destacar para os nossos ouvintes, quando a gente fala desse assunto, desembargador, que às vezes a gente abre mão também dessa nossa privacidade,
né?
Porque esses dados normalmente são as pessoas que fornecem,
não
colocam
dúvida,
na internet, né? Nas redes sociais.
Jéssica, por exemplo, eu não tenho Facebook. Minha mulher tem, eu não tenho. Sabe por que eu não tenho no Facebook? Porque eu não estou muito afim de partilhar minha vida com o planeta, sabe? Minha filha tem um ditado que diz assim: Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Sabe, eu não tenho, acho, mas as pessoas acham necessário ter isso. Eu tenho um colega meu de outro estado que estava sob segurança, estava jurado de morte pelo crime organizado, e ele vai num restaurante e faz check-in no Facebook. Quer dizer, ele está pedido para ser morto.
Complicado, né?
Mas as pessoas fornecem esse dado, as pessoas precisam serem notadas. Isso vem um pouco do ego e da autoestima. Tá? O Facebook, ele trabalhou muito bem com esse dado da autoestima que a pessoa quer ter, dela ser conhecida, de ter likes. Tem uma série de um serviço de streaming chamado Black Mirror. Tem um dos episódios que a atriz é Bryce Dallas Howard, que é filha de um grande diretor de Hollywood, Ron Howard, em que o episódio discute exatamente isso. As pessoas são posicionadas dentro da sociedade conforme o número de likes que ela recebe.
Sim.
Tá, é muito interessante. Aliás, pessoal que gosta do Facebook, dê uma olhadinha nesse episódio Black Mirror.
Bem legal, desembargador. E acho que só para a gente finalizar essa questão, acho importante também pontuar para os nossos ouvintes, mais nessa questão de alerta também, que as pessoas, até porque o senhor comentou muito ao longo da nossa entrevista, da questão de um dos crimes mais investigados no meio digital, se é a questão da pedofilia. As pessoas hoje divulgam muito os dados dos filhos, escola, a gente vê check-in do filho entrando na escola, isso tem que tomar cuidado também, né?
Tem que tomar cuidado em duas horas. Ordens. Primeiro, isso, não expor as crianças. Eu tenho um menino de 8 anos de idade. Eu não exponho mesmo. Eu sei exatamente, eu sou meio paranoico até com relação a isso. Dois, crianças são crianças, não são adultos pequenos. Você tem que ter um certo nível de vigilância no que essas crianças estão olhando e vendo na internet. Porque os lobos não caçam dando uivos, eles caçam ficando quietos. Tá? Criança é criança. A gente sempre tem que estar com o pé atrás. Existem programas de controle dos pais, na parental control.
Uhum.
Tá? Coloque nos iPads, nos celulares, porque... É assim, eu vivo, faz 30 anos que eu sou juiz, há 30 anos eu vejo esse tipo de coisa acontecer e os pais virando para mim, mas doutor, onde é que foi que eu falhei? Às vezes não foi questão de uma falha, foi questão de não ter olhado por que, que o menino ou a menina está tanto no iPad ou está tanto no celular. Dá uma olhadinha lá no que eles estão vendo.
Uhum. E desembargador, queria também falar um pouquinho com o senhor a respeito da nossa legislação.
Uhum.
Nessa questão da investigação dos crimes cometidos no ambiente digital, a nossa legislação está adequada para lidar com todas essas demandas ou a gente precisaria de algum aprimoramento?
Ah, com certeza. Nossa legislação, ela deu bons avanços. O marco civil da internet foi um avanço muito importante. As próprias mudanças do Código Penal e do Processo Penal ajudaram bastante, mas é preciso que haja um investimento na modernização da legislação no que tange algumas definições jurídicas. Por exemplo, é importante, um juiz pode determinar que um serviço de streaming ou um serviço, um portal, ceda a os logs de quem acessa.
Uhum.
Como a internet é neutral, né? Isso é a neutralidade da lei, os provedores não são responsáveis por tudo aquilo que são publicados lá. Eu até acho importante que seja assim, não sou contra. Mas a disponibilização desses dados numa investigação criminal, qual é o nível de dados que pode ser dado? E aí é aquela história, qual é o nível de xeritice que o Estado pode ter na vida de alguém?
Uhum. Complicado, né?
Bem complicado.
E desembargador, como a gente pontuou ao longo da entrevista, considerando que essa tecnologia está em constante evolução e, infelizmente, os crimes virtuais também, e como que os operadores do direito eles podem se preparar para atuar nessa área? O que o senhor destacaria como importante?
Que só estudar direito não basta. Eu sou assim, um defensor ardoroso que as faculdades de direito também tenham matérias envolvendo TI, tecnologia de informação. Porque se o papel não era importante para o operador de direito, a qualidade do papel era só uma questão de ego pessoal, hoje a qualidade do programa que ele usa tem tudo a ver. É fundamental isso. Eu não digo dificuldade, mas eu sou de uma geração que o computador era coisa de ficção científica. Aliás, o meu telefone, uhum, nem ficção científica fazia o que o computador da Enterprise não faz nem metade do que o meu celular faz. E é preciso que o operador de direito comece a se atentar a esse tipo de coisa. Comece a se atentar desde de o que é um programa, o que é um applet, né? uma app, o que o celular dele é capaz de fazer, o que é um IP, por que o IP é importante, quais são as regras de IP no mundo, o que é um MAC, o que é a identificação de uma máquina. Tudo isso é fundamental. Tudo isso é fundamental. Até porque os operadores de direito chegam... Eu escuto muito colega meu dizendo, uhum, assim, ligando às vezes para mim... Marcelo, olha, você sabe que eu sou um tucura em internet, né? Na verdade, não é que ele seja um tucura em internet. É que ele tem medo, né? Até,
sim,
porque a história de tecnologia nos foi vendida como coisa de magos. Sabe? Coisa assim de wizards, né? Sabe?
Uhum.
De pessoas assim, meio fora da casinha, que trabalham com coisas fora da casinha, sabe? Não é assim. Hoje é o nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu um fato interessante. Hackers entraram em sistemas de carros da Chrysler e fizeram os carros desligarem no meio da estrada.
Caramba.
No meio da estrada, os carros pararam. Pararam no meio da estrada. O dono da Tesla ontem noticiou que os carros deles foram sabotados, tá, por um funcionário interno e começou a dar problema no learning machine de todos os carros. Os carros começaram a bater por aí. É fundamental isso. É fundamental. Eu tenho um colega meu que está no CNJ hoje, Marcelo Mesquita, que ele tem um artigo, uhum, na Conjur, que ele diz assim, um carro autônomo atropela alguém. Quem é o culpado? O programador, o fabricante e o motorista que deixou no modo automático?
São questões que agora a gente vai ter que lidar, não tem como se desvencilhar,
não tem como sair,
né?
Sem dúvida.
Uhum. E, desembargador, recentemente a EMAP sediou o curso Investigação Criminal em Ambiente, uhum, Digital. E queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais foram os objetivos desse curso, né? E o que o senhor destacaria a respeito desses debates?
Bom, foi dado para magistrados e analistas e técnicos judiciários da área criminal. E foi para isso, para dizer para eles assim, olha, compadre, o troço está pior que filme. Vários debatedores foram lá, inclusive o pessoal da Contra-Inteligência Polícia Federal, o Demetrios também apontou sobre isso. A Microsoft tem uma divisão só de investigação de crimes virtuais. Só veio o pessoal da Microsoft falando sobre como funciona isso. Tá, então, exatamente para fazer isso que eu falei há pouco. Uhum. É começar a capacitar magistrados, técnicos judiciários e analistas judiciários na área de tecnologia de informação aplicada à investigação criminal. Porque ela não é nova, ela não é um troço que surgiu ontem, mas é um negócio que nós, operadores de direito, sempre achamos que era coisa de gente fora da casinha fazendo coisa fora da casinha. Agora a casinha é nossa.
O pessoal, na verdade, em todas as áreas, né, acordou para essa questão da tecnologia agora, porque antes era uma questão de um nicho, né? Agora é generalizado.
Eu vou dar um exemplo na tua área, no jornalismo. Hoje em dia existe uma luta surda entre plataformas tipo Facebook e os grandes jornais. Qual é a notícia real? Qual notícia é verdadeira? Fake news eu recebo de 10 a 20, assim, na parte da manhã. Principalmente envolvendo julgamentos e time de futebol.
Né?
Todo mundo... Aliás, o Brasil, ele hoje se tornou um país complicado. O país tem 200 milhões de habitantes e 90 milhões de processos, não é um país normal. Não é um país que seja na normalidade. 90 milhões de pessoas litigando em juízo, isso é um problema. Isso é 90 milhões de processos. Se tiver 2, é 180. É quase a população do país. Tá? Isso não é uma coisa normal. E agora as pessoas... antigamente, eu me lembro quando eu era guri, que as pessoas discutiam a escalação da seleção brasileira. Me lembro que eu era adolescente, eu disse, não, estava na faculdade, a grande discussão era a escalação do Tele Santana para a seleção de 82. Tá? Hoje em dia os caras discutem a escalação do Supremo. Quer dizer, isso não me parece que seja uma coisa normal.
Sim.
Eu acho que as pessoas estão começando a projetar problemas dentro da mídia digital, que está virando assim um conglomerado de catarses. Então, o cara que tem ódio de porque ele vai mal no emprego, porque a namorada chutou ele, lá, ele começa a se agregar daquele, sabe? Puxa, eu sou contra tudo isso que está aí. Mas o que é tudo isso que está aí? Sabe? Os políticos. Mas quem são os políticos? Quem que ele elegeu? Sabe? O que você votou na última eleição para deputado? Os caras ficam com aquela cara de paisagem, né? Mas é isso que acontece. A internet também está criando um nicho comportamental que um dia foi dos jornais. Depois foram para as novelas de televisão e hoje é do Facebook.
Desembargador Marcelo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as tendências nessa área de investigação criminal no ambiente digital. O que o senhor acredita que a gente vai ver num futuro próximo?
Olha, dá para fazer um programa de 2 horas e meia.
Só falando nisso.
Só eu falando. Eu destaco três coisas. Primeiro, o uso de tecnologia de learning machine, de machine learning para investigação criminal. Você começar a entender comportamentos de determinadas pessoas. Segundo, o uso de inteligência artificial no meio judicial. Hoje é uma tendência, o Supremo hoje soltou um aplicativo que ainda está em estudo e conceito, chamado Vitor, tá? que mapeia ações repetitivas. Sabe tipo, aquele tipo de ação que determinado, o escritório A, B, C, D e E pegue, enfim, uns 150 mil. Então ele já rastreia com as suas decisões. Aliás, os escritórios de advocacia já fazem isso há muito tempo. E o terceiro, o uso de bots, né? O uso de mecanismos internos de busca dentro da internet. Tá? Eu acho que esses três mecanismos hoje seriam a crista da onda, sabe? Machine learning, que é uma espécie de inteligência artificial, e o bot, que é também uma espécie de aplicativo de inteligência artificial. Eu acho que isso é o que entrou na pauta do sistema judiciário.
E nosso desafio é acompanhar tudo isso, né, desembargador?
Ah, com certeza.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, meia horinha é muito pouco pra gente discutir um assunto tão complexo, né, literalmente, como esse. Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Sempre à disposição e eu que agradeço o convite. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.